Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com o montanhista e guia de montanha catarinense Daniel Casas.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X.
Daniel, com grande prazer que a gente vai conversar hoje no On The Rocks. Cara, você é um nome que meu, já está há muito tempo que eu estou querendo convidar para a gente trocar essa ideia. Dani, muito obrigado por ter aceito trocar esse papo com a gente. Cara, é um grande prazer estar te recebendo, amigo de longa data.
Pô, valeu aí, valeu pelo convite. Muito agradecido também de fazer parte aí desse hall aí de participantes aí do On The Rocks. Vai ser um prazer aí poder trocar uma ideia. E de fato aí, né, a gente já se conhece, sei lá, quase 30 anos aí. Vai ser bem legal. Bora lá.
Massa. Dani, olha só, como todo mundo que fez a entrevista com a gente, meu, eu vou pedir para você começar dando uma retrospectiva na sua carreira e falando como que você começou a escalar, né, onde você começou a escalar e como que era a escalada quando você iniciou. O que que te atraiu no universo do montanhismo e da escalada, meu velho?
Joia. Bom, primeiro de tudo, eu fui escoteiro, né? Eu comecei, como muitos aí dos montanhistas aí, que já entrevistou também, né? Começaram no movimento escoteiro. Foi lá que eu peguei o gosto, assim, para ir para a natureza, ir para curtir. E no meu grupo lá de escoteiro já tinha a tradição de subir montanha, que já é uma tradição aqui da região mesmo de Joinville. Já tem uma tradição antiga de montanhismo, né, trazida pelos imigrantes. Então, o grupo também já ia para a montanha. E a primeira escalada que eu fui foi em 1988. Eu tinha 12 anos e fui para uma montanha que chama Castelo dos Bugres. E é legal, dessa aí eu já considero como a minha primeira escalada, porque para chegar no cume dessa montanha tem que subir no bloco final, que é uma pedrona lá em cima, de uns 8 a 10 metros. E eu lembro que fui eu já que subi e botei a corda para a galera poder se agarrar lá. Então, eu já considero assim como foi a minha primeira experiência de montanha e de escalada em rocha técnica também já. Mesmo sem entender o que estava fazendo, já foi a minha primeira escalada. E aí, na sequência, a gente foi subindo as montanhas que tinha aqui da região, as mais conhecidas aqui da Serra. E foi passando 1, 2 anos, a gente começou a praticar técnica vertical também, aprendemos a descer de rapel, já sabia fazer alguma coisa de nós. E a gente foi ao Marumbi, que é muito perto daqui também, né, de Joinville. A gente subiu para fazer uma trilha do Marumbi, a Itupava e mais a fazer o cume do Olimpo. A gente fez a Nordeste, descemos pela Frontal. E ali eu já comecei a ter mais contato com os montanhistas, comecei a ver a galera com corda, com mosquetão, cadeirinha, e já me interessei. Então, a partir dali, quando eu voltei do Marumbi, eu já voltei assim, pô, procurando alguma oportunidade para conseguir escalar em rocha, né? Tecnicamente falando, assim, a gente já subia alguma coisa ou outra, mas a gente tinha bem pouco conhecimento. E nessa época, o intercâmbio de informações era bem raro, né? E fiquei sabendo que tinha um grupo aqui na cidade, que chamava Centro Excursionista Barriga Verde. Era um grupo que já tinha uma tradição de escalada também, apesar de eles fazerem um monte de tipo de atividade, tipo bike, cicloturismo, né, caiaque aqui na Bahia, não sei o quê, mas faziam bastante montanhismo também, e ali já tinha algumas pessoas que praticavam escalada de rocha. E eu cheguei no clube, conheci a galera do clube, e já de cara eu vi o Mountain Voice, né, editado aí para você, e que tinha propaganda do curso. E aí eu já entrei em contato aí com você logo nesse começo aí, acho que não tenho certeza, foi em 94. E aí eu fui fazer o curso básico aí com você e tal, a gente fez o curso, eu e mais uns amigos, e daí para frente foi só evoluir, né? E aí trouxe o esporte para cá, porque a galera do clube nessa época não escalava mais. Tinham dois escaladores, um tinha ido morar na Alemanha e o outro estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, que era quem tinha começado o núcleo de escalada em rocha. Então, nesse momento, não tinha ninguém praticando a escalada em rocha mesmo, só as caminhadas em montanha e tal. E a gente já tipo, eu já sabia o que eu queria, assim, né? Queria aprender a escalar e tal. E também, nesse momento, um amigo comprou um guia que é o Manual do Montanhista. Não sei se você lembra aí do Cristiano Riquião, né? Foi um clássico, acho que uma das primeiras fontes aí de informação, né? Então, com esse Manual do Montanhista, a gente, pô, já li o livro ali, já começamos a praticar o que dava para fazer, top rope, meio que sempre improvisando, né, o que tinha de equipamento. Às vezes a gente conseguia alguma coisa de Curitiba, que seria o polo de escalada mais perto aqui. E é isso. Aí, em 94, eu fui fazer o curso básico. Então, pô, meio que deu aquela confirmada no conteúdo que eu já sabia, né? Algumas coisas que estavam desatualizadas no guia, a gente atualizou. E eu voltei aí de São Bento já focado em ensinar um amigo, que já era meu parceiro aqui. Eu ensinei ele e a gente começou a escalar. O início foi mais ou menos assim.
Ô, Dani, em alguns estados, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, e até um pouco no Paraná e também São Paulo, menos, os clubes tiveram sempre um papel muito importante, né, na divulgação do esporte, como uma porta aberta que, você podia encontrar informação. Pois isso em Santa Catarina aconteceu de forma diferente, né? Não foi bem os clubes, né? Foram pessoas, né, que correram atrás de divulgar o esporte e tá fazendo a coisa evoluir, né? Quais são essas pessoas que você lembra que, pô, além de você que foi um precursor aí no seu estado, quais as pessoas que você vê como grandes incentivadoras do montanhismo e da escalada?
Aqui em Santa Catarina, até os clubes também têm um papel importante, assim, Eliseu, na formação dos montanhistas. A gente tem aqui em Joinville, eu não vou saber precisar a década assim, certinho, os anos, mas eu acho que na década de 40 ou 50, a gente já tinha um clube de montanhismo que chamava Centro Excursionista Monte Cristo, que já era bem focado em montanha e tal. Tinha intercâmbio com o Clube Paranense Clube Paranense de Montanhismo e outros ali, o pessoal do Marumbi, né? Já tinha toda aquela galera da velha guarda também tinha aqui em Joinville. Então, a gente também tinha um pouco desse movimento de clube, assim. Mas eu acho que devido às características aqui das nossas montanhas, por não terem muitas rochas, acabou se desenvolvendo mais essa parte da caminhada e travessias de longo percurso e tal, que é o montanhismo mais clássico, digamos assim, né, aqui da região. E a escalada em rocha, então, ela ficou num segundo plano, assim. Bom, nesse momento, eu acho que as pessoas que... Aí eu concordo contigo ali que fala que da escalada em rocha foram algumas pessoas que, de fato, trouxeram para Santa Catarina essa, né, habilidade de escalar em rocha. Uma delas foi o Bito, né, que veio morar em Floripa e daí já trouxe, então, ali no final da década de 70, o conhecimento que ele tinha ali do Paraná, né, escalava ali com a galera do Marumbi e tal. Bom, o Bito é uma figura aí, né, não preciso nem apresentar, todo mundo conhece ele, né? É uma figura carimbada aí da escalada e trouxe muito da escalada aqui para Floripa e também para Joinville, São Francisco do Sul também foi um pouco de escalada que ele, algumas montanhas que ele abriu. Uma outra pessoa também que foi assim, a gente considera ele como o padrinho aqui da escalada joinvilense, que foi o Nativo, né, o Ronaldo. Ele deu o primeiro curso de escalada aqui para o pessoal do clube em 87. Então ele veio aqui em São Francisco, né, que é muito perto aqui de Joinville. Ele abriu alguns top ropes, alguns boulders, num setor lá na Praia da Enseada, a gente chama de Prainha, e deu um curso ali em 87 para essa galera do clube, do Excursionista Barriga Verde. Então, ele também é um cara que, né, desenvolveu, assim, que deixou o primeiro legado. Então, aqui na região, para falar de Santa Catarina inteira é meio difícil, né? Porque lá para o Sul e mesmo Floripa já tiveram outras gênesis, assim, né, de montanhismo e outras épocas. Mas Floripa e Joinville andavam meio junto assim, no desenvolvimento, né? Joinville com desenvolvimento um pouco mais voltado para o montanhismo, assim, e Floripa mais a escalada em rocha, né? Já estava um pouco mais desenvolvida no começo dos anos 90, até porque o Bito chega na ilha lá por volta do começo dos anos 80, final dos anos 70, né? Então já tem vias ali dessa época, né? E aqui na região, então, quando as primeiras manifestações de escaladas foram essas, foi esse curso de escalada em rocha lá na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul, e umas vias que o Bito abriu também no Morro da Cruz, que é a parede que a gente tem de escalada tradicional ali, ele também deixou duas contribuições ali, e é isso, e a partir disso, então, foi o pessoal local que começou a desenvolver a escalada mesmo, e não necessariamente dentro do clube, apesar do clube ter dado esse impulso, e de fato o clube era um lugar que agregava as informações, né, cara? Então, pô, a gente recebia lá no clube informativo do SEB, do CPM, de vários grupos aí do Brasil, revistas. Então, era o lugar de intercâmbio, né? Até esses escaladores que foram morar fora na Alemanha, eles também mandavam atualizações. Então, o grupo era o lugar, assim, que o clube era o lugar que acontecia o montanhismo aqui na região nessa época. Só que com o desenvolvimento da escalada em rocha, a gente começou a sair do clube, né? A escalada em rocha ela é mais individual, assim, né? A prática não é tão de clube. Então, eu acho que nesse momento ali, quando a escalada começa a desenvolver, ela começa a sair um pouco dos clubes e começa a aparecer esses ícones, assim, né? Que daí é o pessoal já daqui da minha geração que está desenvolvendo a escalada local, né? Lá em Floripa vai ter o Stanley, né? Juliana, Mariozinho, né? Essa é a primeira geração ali, Adriano. Aí, ali para o Vale do Itajaí, a gente já vai ter o Daniel Cruz, né, meu xará, e Rian, Roger, Fig, que já é uma galera ali que está, né, desenvolvendo a escalada simultaneamente. E aqui em Joinville, então, já tem a galera que escala comigo, né? Eu, o Reginaldo, que foi o primeiro amigo que eu ensinei depois de ter feito o curso, e mais uns amigos juntos aí, Ed, Rodrigo, companhia, aí a gente começou a desenvolver a escalada. Acho que é mais ou menos isso. As pessoas, né, que estão relacionadas com esse momento da evolução, acho que são essas. Antes da gente, teve o pessoal que subiu as montanhas aqui, né? Então tem vários nomes. A gente vai achar Fritz Miller, né? Que é um botânico que escalou bastante ali na região do Vale do Itajaí. Aqui em Joinville, bem no começo do século, a gente tem algumas ascensões dos imigrantes. Johann Paul Schumaltz foi o cara que subiu a montanha mais majestosa aqui da nossa Serra do Mar, né? Que fica bem próximo. Então são essas pessoas aí que começaram, né, o legado do montanhismo. E a gente, no começo dos anos 90, desenvolvemos a parte da escalada em rocha, né? Daí entra a escalada em rocha como completando aí o que faltava no montanhismo local.
Pô, Dani, depois desse momento, né, inicial, Bito, anos 80 e tal, para onde começou a crescer o montanhismo e a escalada catarinense, que não seja realmente, meu, tinha aquele foco muito Floripa, né, meu? Os boulders, Praia do Leste, Pedra Branca, para onde que expandiu? Para a Serra?
Realmente, ali no primeiro momento, acho, da escalada em rocha, assim, de Santa Catarina, realmente foi Floripa ali, foi um grande polo, né? Teve alguns campeonatos, alguns eventos na rocha, e mesmo essas vias que o Bito abriu. Então, parte dali começa a desenvolver para outros setores do estado, né? Um dos lugares que começa, então, a desenvolver meio que simultâneo ali, após esse início da escalada em Floripa, é o Vale do Itajaí. Então, a região ali que compreende Balneário Camboriú, Itajaí, e subindo para o Vale ali, Ibirama. Então é um lugar que começou a ir para a montanha, né, a escalada. Em São Francisco do Sul, aqui na região e na região da Serra, porque Joinville, a gente está localizado entre a Serra e o Mar, né? Então a gente desenvolveu bastante a escalada serrana, digamos assim, aqui na Serra do Mar, e também a escalada que é litorânea, que é uma escalada que é, digamos assim, onde a escalada em rocha de Santa Catarina teve mais visibilidade no momento, né? Como você mesmo citou, os boulders e a Pedra Branca são escaladas que a gente considera como escaladas litorâneas, né? Que são feitas nos costões, nas falésias da beira-mar. Então, os lugares são esses. E depois desse primeiro momento, a escalada no sul de Santa Catarina também começa a tomar forma, que daí já é a Serra Geral, né? Que já é composta de outra rocha, basaltos e arenitos, já com um pouco de influência também da escalada gaúcha, já por estar mais perto da divisa, né? Então, acho que foi essa a sequência cronológica do desenvolvimento da escalada em rocha, foi essa. E depois disso só cresceu, né? Para outros polos começou a aparecer um monte de setor localizado, mas os principais polos mesmo é esse, é Floripa, o Vale do Itajaí, a região aqui de Joinville e o sul do estado, que compreende a região da Serra Geral ali, em torno de Criciúma, que seria a cidade mais, né, mais promissora ali.
Pô, legal. Agora, meu, vamos falar um pouco de você aí. Quando que Santa Catarina ficou pequeno? Você começou a dar os voos mais para longe. Conta isso aí.
Bom, o primeiro lugar que eu viajei já foi aí para o Baú, né, cara? O Baú foi a minha escola durante um certo período de tempo também. Foi aí que fui fazer o curso, então eu já me identifiquei com a região, conheci, né? Já tive esse primeiro contato. Então, a primeira grande aventura mesmo de sair de Joinville para escalar uma montanha foi de voltar aí para o Baú em condições autônomas, né? Sem precisar do instrutor aí para me levar para a montanha. Aí a gente foi no verão, eu e Reginaldo, e escalamos, tentamos escalar, né? Que no verão aí é bem ruim, né? Trovoada e tal. A gente acampou lá no Chico Bento, e um pouco para cima ali na Bica, perto das Araucárias ali, né? Uma época ali, a gente ficava acampado ali perto de um boulder. E acampei muito ali nesse começo de viagens, assim, de ir para o baú. Então, aí a gente tentou a Na Chata, Peter Pan, aí a trovoada pegou, a gente tentou a Normal do Baú, a trovoada pegou e ficamos assim meio que na tentativa. E acabamos escalando bem pouco e viemos embora. E era também um feriado, assim, de 3-4 dias, ainda não tinha aquela liberdade de ficar mais tempo na montanha e tal, né? E aí, nesse mesmo inverno, aí nesse mesmo ano, né, esse foi o começo do ano, aí no inverno a gente voltou pro baú e aí sim a gente já voltou mais preparado no inverno e tal, já entendendo o que que tava acontecendo aí, e a gente conseguiu fazer 3 escaladas que foi, assim, as primeiras escaladas que marcaram mesmo, que foi a Peter Pan, né, até o cume, aí a gente fez a V de Vingança e fizemos a Normal do Baú com o teto, né, e passamos o teto lá em artificial e tal, toda aquela onda. Foi a primeira aventura de montanha mesmo, assim, fora aqui da região, né, foi a primeira que a gente foi, teve sucesso e é bem difícil, assim, né, para quem está começando lá com bem pouca informação, né? Eu lembro que, pô, tinha o manual aí do baú que já tinha alguns croquis, né, cara, que ajudava. Eu lembro que a primeira edição eu tinha eram 35 vias, né, porra, hoje, sei lá, tem mais de 500 aí, talvez, na região, né. Mas foi isso, essa foi a primeira aventura aí de sair, assim, de Joinville e escalar fora. Mas aqui na região a gente sempre teve bastante aventura também, porque desde o começo a gente entendeu que para escalar a gente precisava abrir via, né? Então a gente já começou, a gente subiu meio que o que tinha aqui e já começamos a abrir via. Então o desenvolvimento da minha escalada, assim, como escalador, já foi, assim, bastante de abrir vias aqui na região. E deixa eu pensar, assim, outro lugar também que contribuiu para o meu desenvolvimento logo no começo foi o Ayangava e o Marumbi, né, cara? 2 lugares aqui que já tinham a tradição do montanhismo. E logo ali no final dos anos 90, ali, a gente já estava frequentando com assiduidade, assim, o Marumbi, que era onde tinha... Pô, a gente tinha mais informação, tinha mais gente escalando, né? Então, ficava mais fácil. Foi ali que a gente começou a dar os primeiros passos para fora aqui da região. Foram essas aí, o Baú e o Marumbi.
Dani, fala do exterior. O que mais te marcou, assim, nas trips para fora? E por quê?
Bom, daí... Bom, de escalada, assim, fora do Brasil, eu tive a oportunidade de escalar bastante na Argentina e no Chile, né? Também foram as minhas primeiras saídas para fora, assim, para o exterior, foram Argentina e Chile, até por estar mais perto aqui, né? De Santa Catarina, é rápido, a gente chega. Então, pô, escalei no Frei, né, cara? Que é um clássico, assim, fui... Essa viagem, a primeira viagem que eu fui ao Frei foi bem legal também, que eu fui, assim, para ficar 1 mês, acabei ficando 3, foi a viagem que deu tudo certo, assim, foi maravilhosa, a gente ficou, acho que uns 40 dias no vale, escalando, assim, foi bem massa, assim. Então essas primeiras internacionais aí foi para essa região do Cerro Catedral, depois a gente foi ali para Arenales também, então, eu acho que a Argentina, assim, é um lugar que eu tenho no coração, assim, por ter escalado... Por ter me propiciado as primeiras aventuras de montanha mesmo, assim, né, nos Andes, de poder provar o que tinha de escalada diferente, né, que aqui na região a gente provava muito da escalada em rocha, assim, da escalada de parede, e lá a gente já conseguia ter outro tipo de clima, né, para evoluir. Eu sempre pensei, assim, no meu desenvolvimento de poder provar todas as modalidades, assim, né, ou grande parte delas, para poder me tornar um escalador mais completo, né, de, pô, conseguir escalar boulder, conseguir escalar gelo, conseguir escalar escalada alpina, imóvel, enfim. E as primeiras viagens para a Patagônia foi onde comecei a ter essas experiências, assim, de poder evoluir ali como... para me tornar um escalador mais experiente mesmo, né. Então, o Cerro Catedral, depois para frente, Arenales também, né, um lugar que foi maravilha, assim, de escalar. E já agora, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de conhecer os Alpes, né, escalar na Europa em 2 anos consecutivos aí também que marcaram. E a última para Yosemite aí, que acho que a última sempre marca mais, né, e também, pô, Yosemite aí é referência, né, cara, não preciso falar muita coisa. Também foi uma experiência que, das últimas aí, me marcou bastante, passei bastante tempo escalando lá e, pô, dá para entrar no clima, assim. E, pô, nos Alpes é legal também o lance, porque quando eu comecei a escalar, a gente ouvia falar muito daqui, a escalada que a gente ouvia falar mais aqui na região era a escalada dos Alpes, né? É, pô, Chamonix, Mont Blanc, essa escalada na França, assim, da Gênese, né, e tal, do montanhismo. Então, como a gente tinha muita influência do montanhismo europeu aqui na nossa região, a gente acabava tendo essa tendência de querer escalar o que os caras escalavam lá, né? Então, pô, quando chegar lá e poder provar das vias dos caras lá, né? Entrar na via do Messner, entrar na via do Bonatti. Então, pô, para isso, para mim foi magnífico, assim, de poder ter a oportunidade de beber da fonte desses caras, né? Pô, eu escolhi a via pelos conquistadores, né, cara? Eu ia falar, pô, quero fazer essa montanha, vamos lá, quem foi que abriu a via, né? E tal, vamos escolher alguém que abriu a via para poder beber da fonte mesmo, né? Então, é bem legal também. A Europa, assim, foi uma experiência magnífica, né? De essa. Buscar a gênese do montanhismo ali, né, nas Dolomitas, em Chamonix, nos Alpes ali. Então, pô, foi bem legal essas viagens, né? Me marcaram, assim, são as últimas, e dá gana de voltar, né, escalar mais.
Cara, com certeza, escalar nos Alpes é uma coisa, meu, é do além mesmo, cara. Um dos lugares mais bonitos que eu já tive na vida, meu, é muito, muito marcante. Tem tudo isso que você falou mesmo, né? De estar ali na via, meu, de caras que, pô, meu, lenda, meu, né? Que começou toda a historinha que a gente, meu, vive, né? Dani, é o seguinte, a sua escola tá fazendo 20 anos esse ano, né, meu velho? A Salamandra, 20 anos, meu, ensinando, meu. Montanhismo, a escalada, meu, passando para frente informação de qualidade. Quando foi que você teve a ideia de criar uma escola, meu velho? E como que foi isso no início? Assim, imagino que, pô, para gente aqui em São Paulo mesmo, pô, viver de montanhismo é uma coisa louca, né? Imagina você em Joinville, meu. Conta essa história aí.
É bem, bem verdade que querer viver do montanhismo ou da escalada aqui na região, né? Pô, era meio que utopia, digamos, né? Não sei nem a palavra que tinha, mas pô, tinha muita vontade já. É, eu acho que. Deixa eu voltar no tempo assim, mas. Primeiro, curti muito a escalada, né, cara? Eu queria muito escalar e comecei a desenvolver assim. Eu ainda estudava, né, colégio e tal, e comecei para montanha, como eu comentei no começo, como eu falei no começo, né? Isso foi tornando cada vez mais fanático, eu queria cada vez passar mais tempo escalando, né? Cada vez mais tempo na montanha e tal. E isso tendeu a querer viver do montanhismo mesmo. Então, eu fui buscar, pô, o que que eu precisava para viver do montanhismo? O que que eram as qualificações, né, que o montanhista precisa de um instrutor e tal, né? Fui buscando meus exemplos aí, né, as referências que já estavam trilhando esse caminho, né? Você era uma delas, né? Pô, foi meu professor aí, a primeira pessoa que eu tive contato, né, com montanhismo, assim, de uma forma, digamos, dentro de uma metodologia, né, de ensinar já. Então, meu primeiro contato foi com a tua escola, a montanhismos, e aí tive contato aqui com o pessoal do Paraná, né, o nativo também, que já dava bastante curso. Tem uma pessoa que nesse momento também já estava botando algumas coisas na minha cabeça, assim, de como que a gente poderia trabalhar com montanhismo e tal. E eu fui buscando um pouco de qualificação. Aí foi, pô, eu lembro também de uma matéria que me marcou, assim, também, do Silvério Neri, falando no próprio Mountain Voices aí, falando o que que era o guia de montanha, como é que funcionava no exterior e tal. É uma matéria bem bacana. E para época também já me mostrou, assim, pô, o cara quer seguir, o cara tem que ralar, né, velho? O cara tem que escalar. Não dá para ensinar outras pessoas, ou levar outras pessoas para montanha sem ter um conhecimento prévio, assim, né? Então, eu comecei a buscar isso, o que que precisava de currículo, o que que precisava de qualificação, e fui meio que construindo assim dentro da minha cabeça o que que tinha de padrão. Já quando eu abri a Salamandra, também é o mesmo ano que funda a Guiperj, né, cara, lá no Rio. Então, só que a Guiperj nessa época ela não abria para os montanhistas, era exclusiva do Rio de Janeiro, mas já tinha um padrão de um currículo mínimo que a gente conseguia acessar. Então, eu lembro que não só eu, mas muitos montanhistas aqui da região já, tipo Marius e outros que estavam trabalhando já com escalada também, meio que a gente baseou nesse currículo para poder se dizer assim, não, pô, a gente é instrutor, cara, a gente não é certificado por essa entidade, mas a gente já tem o um currículo mínimo que uma entidade que é respeitada no Rio de Janeiro tem, né? Então, a gente baseou assim, meio que, era um currículo que tinha, era uma referência, a gente baseou meio que nessa referência. E, pô, entendendo disso e de já estar tá com muita gana de escalar, a gente abriu a Salamandra em 2001. É, vai fazer, como tu falou, 20 anos agora na lua nova de abril. A gente escolheu a lua nova para fazer a inauguração lá do espaço. E era na casa do amigo, né, o meu sócio. Nós éramos em três sócios, eu, Eduardo e Luana, que era um casal de escaladores aqui, amigos. E a gente abriu na casa deles, né? A Salamandra era um mini boulder, assim, uma sala que tinha uma cave, e a outra sala meio que funcionava escritório, recepção e tudo mais ali. Ali a gente começou a desenvolver a ideia da Salamandra Escola de Montanha. Então, como é que na região tinha essa ideia do montanhismo, era muito mais clara do que a escalada em rocha, a gente começou a desenvolver mais esse lado da montanha mesmo, e não exclusivamente da escalada. E a gente lançou quatro cursos nesse momento ali, quando a gente abriu a Salamandra, que era o curso básico de escalada em rocha, a gente tinha o curso de iniciação ao montanhismo e o curso de orientação em montanha, e também o curso de primeiros socorros em montanha. Então, eram os quatro produtos que a gente lançou assim para quando a gente abriu a Salamandra em 2001. Cada um era responsável por um curso, assim, eu era responsável pelo curso de escalada em rocha, tinha o do iniciação ao montanhismo, e o curso de primeiros socorros era um outro amigo que era já bombeiro e tinha toda uma especialização lá com a linha do primeiros socorros, mas não era exclusivamente montanhista, né? E o curso de orientação em montanha, que era o amigo Reginaldo também que tocava. Então, esses foram as primeiras atividades que a gente começou a desenvolver ali na Salamandra. E realmente era difícil, a gente atirava para tudo que é lado, né, cara? Montava muro em evento, organizava campeonato e dava curso de rocha, levava a gente para montanha. Mas aos poucos a gente foi conseguindo, né, articular de uma maneira mais legal, e começamos a entrar no mercado, assim, um pouco no começo, um pouco mais na área do turismo, né, de levar o pessoal daqui para montanha, e não tanto na capacitação como a gente gostaria, né, inicialmente. A gente começou a organizar bastante roteiro nas montanhas aqui da região, e a gente sempre se baseou numa forma profissional de trabalhar, assim, buscando sempre as certificações que tinha e tal, buscando qualificação. E com isso também surgiu aqui nesse momento, aqui em Joinville, também a Associação Joinvilense de Montanhismo, que também veio com esse intuito, nesse primeiro momento, para ajudar, assim, né, organizar o montanhismo aqui na região. E a história da Salamandra é mais ou menos essa. Começou, assim, com essa vontade de ensinar, de passar para frente. Eu sempre tive também uma coisa, assim, na minha cabeça, nessa época, assim, nesse momento, que era, pô, eu queria muito escalar e não tinha como começar, né, cara? A gente, porra, como é que faz para começar? Como é que faz para escalar? A gente passou muitos anos aqui batendo a cabeça. Então, pô, quando a gente decide abrir a Salamandra, também é por um motivo, assim, de colaborar com o desenvolvimento do montanhismo. A gente entendia que, pô, para a gente escalar mais, a gente precisa de ter mais gente escalando aqui para consumir os produtos, né, para ter loja, para, né, para, pô, com livro, publicação, vídeo, filme, foto, enfim, toda. A gente entendia que, pô, a gente tinha que criar um público de montanhismo aqui em Joinville até para desenvolver melhor a nossa cultura e ter mais amigos para escalar. Então, a gente cria a Salamandra também com esse intuito de ajudar, assim, no fomento do esporte. E foi deu muito certo, assim, né? A gente está aí 20 anos, cada vez sempre se especializando, melhorando. Hoje a Salamandra vive basicamente dos cursos de escalada em rocha, então, né, a gente tirando os outros produtos que já apareceram ao longo desse processo aí, hoje em dia já praticamente não funcionam exclusivamente os cursos de escalada em rocha, que é o que eu gosto mais de fazer e foi no que eu me especializei também, né, cara? Então, foi nesse caminho, assim, e eu considero esse legado, assim, do montanhismo, de poder ensinar a galera, assim, como um meu principal legado aqui da região, né? Além de ter aberto muita via, porque chega em determinado momento que a vida se confunde, né, cara, com o trabalho, né? Tu sabe muito bem disso também, né? A gente tá o tempo inteiro, o prazer e o trabalho tá um pouco ali, caminham juntos, né, cara? Então, pô, o tempo inteiro ali, eu entendi que tinha que desenvolver o montanhismo em forma de capacitar a galera, de dar curso de qualidade, levar a galera para conhecer a montanha e também de produzir material, né, cara? Escrever para blog, para revista e desenvolver, assim, guias, enfim, desenvolver por esse lado aí. Então, acho que a Salamandra, ela veio com essa, pô, com esse objetivo mesmo, de levar o esporte, tornar o esporte conhecido na região, assim, e ter mais praticante. Então, a capacitação funcionou muito bem, assim, os cursos, né?
Quando muita gente que gosta de escalar, almeja, meu, ser um profissional, né? E muitas vezes o cara olha lá suas fotos no Instagram, no Facebook, fala, mano, esse cara aí vive a vida que eu queria pra mim, meu. Né? O cara só vê as coisas boas, vê as pingas, mas não vê os tombos, né? Tipo isso. Tá, Daniel, o que que você, depois de 20 anos como profissional da montanha, tem para dizer para as pessoas que almejam viver essa vida? Né? O que é bom, o que é ruim? O que que isso traz de muito bom e o que é uma armadilha? Né? Principalmente a pessoa que acha que, meu, vai ser um instrutor ou vai ser um guia e vai escalar para ele, o que não é, né?
É, mas, pô, claro, é tudo... Como é que eu vou falar? Mas a gente tem um sonho, né? De querer escalar mais, de tá o tempo inteiro escalando e passando... pô, subir a montanha que a gente sonha e tal, e tá treinando. E quando a gente fala da profissão de guia, ela é um pouco diferente, né, cara? Porque, pô, tu tá escalando todo dia, mas tu tá a trabalho, né, de fato. O que... Claro, não dá. É muito bom também tu poder estar escalando e ensinando ao mesmo tempo. Mas, claro, que nem toda, como toda profissão, tem que ter o seu... como é que vamos fazer? Tem que ter o suor, né, cara, do empreendimento. Pô, tu quer seguir? Beleza, vamos aí. Vamos estudar, vamos buscar a qualificação. Porque tem muito do status também, né, cara? Tem gente que... pô, o cara quer ser guia de montanha pelo status. Ah, não, agora eu sou guia, tô... Não é pela, não leva pelo lado comercial mesmo, assim, da atividade profissional. Porque eu vejo que tem... Primeiro, assim, para, pô, quando eu decidi ser guia, quando eu decidi trabalhar com guia, pô, eu já escalava há muito tempo, eu já escalava há 10 anos, eu já tinha, assim, uma noção do que eu queria, porque eu queria estar na montanha. E vi que, pô, dando aula, de repente, seria uma forma de eu contribuir com a evolução do montanhismo e, de repente, ter o meu modo de vida, né, de meu modo de ganhar vida, assim, financeiramente falando. Então, pô, acho que eu me perdi aí nessa nessa resposta aí, meu. Volta lá.
É isso. Então, as pessoas têm uma visão muito romântica, né? Me achando que não. Pô, o cara passa a vida escalando. Cara, eu passo a vida levando outras pessoas para escalar com segurança. Eu não escalo o que eu quero, eu escalo o que o cliente quer. Então, muitas vezes, o cara vê a foto, imagina uma coisa, meu, o escritório da gente é maravilhoso, o escritório mais bacana não existe. Mas não é só alegria, né, velho? É principalmente responsabilidade sua com o outro, não é verdade?
Claro. Tem toda essa questão, assim, de ter a responsabilidade de levar o cliente, né, de estar dando aula. Pô, o nosso escritório é maravilhoso, né, cara? Na montanha, ou às vezes à beira-mar, sempre subindo uma pedra, né? O cara tá sempre lá, parece que tá o tempo inteiro se divertindo. De fato, a gente está se divertindo, só que ao mesmo tempo tá trabalhando, né, cara? Então tá dando aula, tá ensinando, tem a responsabilidade de tá conduzindo o aluno de forma adequada, né? Passando o conhecimento de forma adequada. E isso gera um cansaço também, né, cara? Tu sabe, pô, ficar prestando atenção no aluno, para o cara fazer tudo certo e ficar passando esse conteúdo. Né? Tem todo tipo de aluno, tem os que pegam fácil, tem os que demoram mais para pegar. Então, é muito bom poder ensinar, né? Eu considero uma vocação, assim, eu curto demais poder passar o que eu tenho de conhecimento para a galera que está começando. Mas, realmente, como tu falou, assim, não é tão simples, né? Não é tão fácil, né? O tempo inteiro que tu tá lá se divertindo, né? Pô, tem muita relação por trás. Principalmente para se preparar, eu acho, né, cara? Pô, para te ser um instrutor competente, um guia de escalada, pô, você tem que se preparar para assumir esse papel. Não é assim, pô, tu vai escalar 2, 3 anos e vai achar legal, agora eu vou trabalhar e vou ficar rico, né, cara? Eu acho que não é nem esse o caminho, assim. Eu acho que o caminho do guia, do instrutor de escalada, ele tá mais assim para um mestre, sabe? De contribuir ali com o desenvolvimento do aluno, fazendo com que o aluno escale cada vez mais e melhor, até, pô, superar o professor, né, o mestre. Eu acho que a meta, pelo menos a minha, é essa, né, de poder contribuir com a melhor forma que eu tenho para as pessoas poderem escalar. E isso me exige estar o tempo inteiro puxando o meu limite também, né, cara, treinando, estando em forma. Então, também faz parte do trabalho a gente poder, pô, viajar, se atualizar, né, tá escalando aí, porque não adianta nada também. Pô, agora tu vira guia, né? Tem lá um currículo e fica paradão e se desatualiza, né, cara? Não se mantém... às vezes não mantém nem a chama acesa, né? Às vezes não, eu vejo pessoas assim que às vezes não são mais nem montanhistas, sabe? Só escalam com cliente. Né? E, pô, tem uma amiga que teve a oportunidade de conhecer uma galera lá no Peru, assim, que trabalha bastante de guia de montanha. E os caras, tipo, ela falava que eles não tinham mais aquela vontade de ir para a montanha por prazer, era só por trabalho, assim, né? Eu vejo isso acontecer aqui no Brasil também, muitos guias que, pô, estão o tempo inteiro com o cliente, focado no trabalho, mas não, pô, não escala por fora, assim, né? Pô, eu quando vou descansar, eu vou escalar, né, cara? Quando não tenho nada para fazer, né, de trabalho, eu vou escalar, pô. Eu, né, é o que eu busco, né, velho? Então, o tempo inteiro tá escalando. Inclusive, eu trabalho com escalada para poder escalar mais. É, eu acho que a galera, às vezes, fica aquele naquela... diabético dono de confeitaria, né? Que faz um monte de bolo, mas não aproveita, né? Não pode comer. E, pô, eu tenho isso bem claro para mim, que, pô, eu gosto de escalar. Quando eu tô escalando profissionalmente, eu tô... né, tento ter uma postura profissional de ensinar realmente do jeito certo, de me preparar para isso, para poder escalar mais aí, para poder estar na montanha cada vez mais.
Ô, Dani, ó, eu não vou te jogar no fogo de cara, vou te falar uma experiência minha, né? Cara, eu tenho uns clientes que volta e meia aparece essa figura, né, do cara que pegou férias, vem fazer o curso de escalada. Você dá aquela brifada no início, né? Antes de chegar lá no, na pedra, conversando. Então, onde é que você... você já escalou? De onde que veio essa vontade de vir fazer o curso e tal? Cara, a hora que o cara começa a falar, não, eu tô de férias, eu vou fazer esse curso de escalada aí com você. Semana que vem eu vou fazer um curso de mergulho. Na outra semana eu vou fazer um curso de paraquedismo. Quer dizer, o cara quer tirar nas férias um certificado de ou radical, né, meu? Sei lá por que motivo, né? Cara, é um cara que dá uma brochada você ensinar uma figura desse. Assim, cara, o cara não tá levando o bagulho a sério, entendeu? Como você mesmo falou, pô, Dani, é uma coisa que, meu, para quem ama mesmo a escalada, a profissão, cara, a gente ganha dinheiro na montanha e vai gastar na montanha, meu. Eu não imagino um jeito melhor de gastar meu dinheiro do que, meu, tá viajando para escalar. Tá, meu velho. Como profissional, qual que é o pior e o melhor tipo de cliente?
Boa pergunta essa. Sim, de fato, né? Tem essa galera que, pô, quer bater a foto, né? Não está muito preocupada com o conteúdo, que é mais um produto turístico, né? O que pega é que a escalada, no meu ponto de vista, ela não é um produto turístico, né, cara? Ela é difícil de você transformar a escalada como um produto turístico. Até pode fazer aquele o batismo, né? Que nem tem no mergulho. Eu chamo aqui de escalada experimental, levar o cara uma vez, né, tá nessa. E agora, quando entra pro curso, o curso já é uma ideia assim de capacitar, né, cara? Então, pô, tu tá investindo, eu sempre tento levar, focar o aluno, falar assim, pô, tu tá investindo no teu conhecimento, né, cara? É capacitação, não é um produto turístico e tal. Mas volta e meia pinta essa galera assim que acaba querendo, opta pelo curso e não entende muito bem a proposta, né, cara? Acho que pô, vai ser puxado para cima muitas vezes, né? Pô, a escalada exige muito da pessoa mesmo, da força de vontade do cara, né, de fazer a escalada. Então, tem desse tipo de cliente também. Pô, tem aquela que o cara que já procura o curso querendo trabalhar também profissionalmente, né? Às vezes acha que tá buscando uma coisa, mas não quer ser escalador, né? Ele quer trabalhar com escalada, quer trabalhar com num parque aí de tirolesa e rapel. Então aparece muito também essa galera que volta e meia quer trabalhar, então quer se qualificar. Tá buscando um curso de escalada para se qualificar, né, para ter uma experiência melhor, para poder lidar também com essa parte do turismo de aventura, turismo ecológico também, né? Mas pô, tem bastante tipo de cliente assim, né? Claro, a gente tenta sempre tratar todo mundo igual, né, e buscar e motivar o cara, e muitas vezes a pessoa vem com uma buscando uma coisa, a gente consegue mostrar também, né, através das aulas, que, porra, é muito mais que isso, é muito mais legal, né, cara? Isso acontece bastante também, de conseguir mudar a percepção da pessoa. Às vezes ela chega querendo um selfie, depois ela vê assim, caramba, tá, a escalada me propicia muito mais, né? Pô, isso é bem gratificante, poder mostrar para a pessoa, assim, o quanto que a escalada pode mexer com a sua cabeça, com o teu preparo físico, né, com a tua qualidade de vida. E o melhor cliente é aquele que tá a fim de escalar, né, velho? Porra, chega ali já motivado, às vezes o cara já estudou, né? Isso é muito bom também. E o cara já chega preparado para o curso, estudou, escolheu o instrutor, né? Buscou lá, pesquisou, às vezes já viu o vídeo no YouTube, já viu o free solo lá do Ronald, já tá super por dentro do esporte. Esse cliente é bem legal de trabalhar, né? O cara tá motivado e eu consigo, assim, aqui na Salamandra, a gente tem uma proposta até de continuidade do curso, né? Ele vem aqui, faz o curso básico e a gente já vai, a gente tem um programa que a gente chama de programa de aprimoramento em escalada em rocha. Então, o cara sai do curso básico, se ele quiser continuar aprimorando, ele já vai para, pô, o que precisa? Vamos escalar, precisa evoluir na técnica de escalada. Pô, a gente vai para a Anhangaba para escalar aderência, fenda, chaminé, agarra, né, cara? Então já vai, já entra para um programa assim de desenvolvimento. Pô, o cara quer aprender a escalar imóvel, já está interessado, porque já tem essa vivência, então já vai evoluindo assim, com as guiadas, né? Pô, o cara já leva para a montanha, já vai, já traz. Ir para o baú é um lugar que eu levo bastante também, né, cara, a galera, já para ir evoluindo também. Então é isso, mas eu gosto bastante de trabalhar com quem já tá focado com o que quer, né, cara? Ou então com um escalador que já é experiente, tá a fim de fazer uma, porra, uma guiada para uma montanha, né, que ainda, pô, isso é bem legal de fazer também, né, cara? Porra, tu já, às vezes, pô, dá para guiar numa montanha que tu não conhece, né? Então, pô, fica bem legal a aventura, tu já troca aquela ideia com o cliente ali, já fala, pô, vamos fazer assim, já planeja tudo junto. Então, a experiência que o cliente tem é muito grande, né? De poder escalar uma montanha que está além das condições técnicas dele no momento, com alguém que já tem muita experiência, né, cara? Pô, tu evolui muito rápido, né? De poder... Eu sempre busco essa condição, assim, né? De fazer com que a experiência do cliente seja uma experiência de evolução, assim. O cara fala, sai daquela escalada, falando, caramba, aprendi um monte com essa escalada e, pô, consigo escalar mais agora, né? Então, isso é legal também. Poder guiar, assim, porra, em montanhas... É muito legal, é tão bom quanto ensinar o iniciante e poder guiar um escalador que já tem mais experiência, assim, é bem legal também de contribuir ali, né, e participar daquele momento do cara, né, pô, tu levar ele pro cume de uma montanha, o cara vê uma lua cheia, né, nunca viu na vida uma lua cheia nascendo na montanha, ou um mar de nuvens, né, então, pô, guiar também é uma parada, assim, que eu gosto bastante, assim, além de ensinar a aula mesmo, né, do curso e tal, básico, avançado, não sei o quê. Mas poder guiar, assim, as pessoas nas montanhas mesmo, pô, acho magnífico, assim, uma experiência super bacana também.
Dani, a maior roubada que você já passou na escalada?
Pô, roubada tem bastante, né? O cara sempre tá buscando limite, né? Tá sempre buscando, assim, uma situação mais de aventura. Mas eu tenho uma, assim, que eu acho... Pô, eu já escalei em bastante lugar do mundo, velho, assim, né? Tive a oportunidade de conhecer, como eu já falei, em vários lugares aí na Argentina, Chile, Patagônia, não sei o quê, né? Europa, mas, pô, a maior roubada da minha vida acho que foi aqui na Serra do Mar mesmo, cara, que as montanhas daqui exigem bastante, assim, porque o clima não é tão bom, né? Pô, a montanha aqui é tropical, né? Então tem bastante chuva, tem bastante mato, tem bastante coisa diferente, assim, né? Situações para lidar. E teve uma vez que a gente estava abrindo uma via aqui na Serra do Quiriri, e a gente passou, onde a gente estava acampado, o bivac era um leito de rio seco, né, cara? Mas aí a hora que entrou a trovoada, aquele leito seco virou água para tudo que é lado, né? Até lembro do comentário que o meu amigo fez na época, na hora, assim, foi, caramba, parece que abriram uma torneira aqui do lado, né? A gente tirou a lona pro ladinho, assim, já tava, o rio tava bombando e a gente ficou... E isso foi uma tempestade bem forte mesmo, assim, com muito volume de água, assim, a grota que era seca virou um rio e a gente não tinha o que fazer porque não dava para descer, não dava para subir, a gente só ficou meio, pô, pegamos a Norac, pegamos a lanterna ali, meio que arrumamos uma mochila para tentar uma roubada qualquer que pudesse ser, se agarrando nos matos, mas no fim, e isso passou um dia inteiro, assim, cara, passou, começou a chover assim, meio que final da tarde, choveu a noite inteira e foi parar só no outro dia de manhã. E esse bivac ficou conhecido como a ilha, né, cara, no final é o melhor bivac ali do lugar, a gente escolheu bem, porque a gente não foi carregado pela tromba d'água, foi realmente uma aventura de montanha, assim, da Serra do Mar aí, que me marcou, assim, uma boa de uma roubada.
Tá, man. Agora, a escalada mais alucinante, pode ser as escaladas que te marcaram, não pode ser só dificuldade, meu, que você falou, cara, é isso aí que, meu, fiz a escolha certa na minha vida.
Cara, essa pergunta aí também é bem legal de poder responder, né? De imaginar, assim, a escalada que realmente mexeu muito com a minha cabeça. Eu gosto muito de escalada tradicional, assim, né? Eu gosto desse desafio mental, né? Pô, quando eu comecei a escalar aqui as vias do Bito, pô, já se conhece, né, a referência dele, que é via super exposta, assim, né, e o Morro da Cruz aqui na região, ali em São Chico, é uma parede que tinha essas duas vias, que tinham esse padrão de exposição, assim, hoje a gente pode classificar como sendo E4, com bem poucos grampos, aproveitando bastante as colocações móveis, né, cara? Então, o Morro da Cruz, assim, é um lugar que eu considero que foi grande parte do meu aprendizado como montanhista aconteceu naquelas paredes ali. Então, abri muita via ali, né? Tinha duas, hoje tem 33. É uma parede bem legal e bem vertical. E ali propiciou, eu acho, que as primeiras grandes aventuras, assim, não as primeiras, mas os momentos de êxtase, né? De poder guiar, conquistar uma via e dar, porra, subir, proteger e tal. Foi o Morro da Cruz ali, foram boas, assim. Pô, na escalada esportiva também eu gosto de citar um momento que foi um momento de inspiração, assim, que eu escalei um grau, assim, que eu considero um grau, pelo menos para mim, um grau bem alto, que foi um 9C, e consegui escalar à vista, cara. Então, é uma escalada, assim, que, pô, eu considero uma escalada de muita inspiração, assim. Eu escalei bastante esportiva também aqui durante um tempo, assim, me dediquei à escalada esportiva. E, pô, esse 9C, assim, foi um, havia, chama Filhos do Sol. É um 9C de granito, extremamente técnico, assim, pô, é uma escalada também de pura inspiração, né, cara? A escalada à vista, pô, eu considero, assim, como sendo o suprassumo da escalada, né? Poder entrar numa via vista e, porra, ir mandando ali, descobrindo e tal. É muito legal. Às vezes o cara nem lembra como passou, né, do lance, você sabe que passou, né? E essa escalada foi mais ou menos assim. Quando eu vi, eu já tinha, ah, caramba, tá indo, e, porra. E foi uma escalada magnífica no pôr do sol, assim, também foi uma escalada assim que revolucionou a minha forma de pensar, assim, tanto pelo número, né, cara, pelo grau, assim, que é uma graduação mais alta, e pelo momento de inspiração, assim, né, de, pô, nem me imaginava capaz de escalar um grau desse nível, assim, né, entrei na via meio sem pretensão nenhuma, e no fim acabou saindo. Também foi uma escalada bem bacana, assim, de, que marca, assim, né, meu desenvolvimento. E, pô, deixa eu pensar outra. Pô, sempre as últimas acabam chamando mais, né, atenção, eu acho, mas, pô, Yosemite lá, né, velho, porra, um lugar também que foi maravilhoso de poder escalar lá, assim, entrei em algumas vias bem clássicas, assim, escalei mais em livre, né, não tive a oportunidade de subir, assim, as paredes grandes ali, que nem o Ocap ainda não foi daquela vez. Eu fiquei 40 dias no vale e escalei bastante em livre, assim, pô, busquei muita fenda dessas maiores ali, né, cara, então também foi um momento dos últimos aí que mudou a minha forma de escalar, porque, pô, lá também é um lugar, assim, que respira escalada e tem toda essa tradição da escalada em rocha, né, cara, e a gente aqui no Brasil acaba sendo mais especialista em escalada em rocha, né, cara, do que alpinismo mesmo, apesar de a gente ter vários alpinistas aí de qualidade aí, né, cara, como, pô, alguns aí até do Under Rocks já, né, o Irivan, mesmo o Eide aqui da Conquista, né, aqui de Curitiba. Pessoas que se desenvolveram bastante na escalada alpina, mas eu vejo que a escalada nacional ela é mais na rocha, né, cara? Então, Yosemite propicia isso, né? Essa escalada em rocha bem de altíssima qualidade. Então, também foi um lugar aí que me fez viver bastante a escalada, assim, né? Pô, poder até escalar em solo, né, cara? Aquilo, porra, parece que ele vale com vida a escalada em solo, né? Pô, quando cheguei lá, eu comecei a entender, assim, por que que, porra, essa galera, né, tipo, João Bacari, porra, agora mais recente, né, o Alex, por que que eles solam lá, né, cara, pô, parece que lá chama pra te fazer uma escalada em solo, tanto ali quanto o Tuolumne, me parece que a montanha te propicia isso, então também foi uma experiência bem bacana de poder viver isso lá no Vale, assim, também foi uma escalada, um momento de escalada, assim, bem, bem bacana, gostei muito.
Dani, quando você, no meio do churrasco da família, chega alguém e fala, ah, você que é o Dani, escalador, por que que você escala? Responde essa.
Pô, essa aí agora é difícil, né, cara? Pô, primeiro que eu sou vegetariano já faz 20 anos, né, cara? A galera já nem me convida mais pra churrasco, velho. Ai, mas, pô, não. Mas nessas reuniões, assim, quando o cara pergunta, normalmente a galera tem aquela ideia do montanhismo mais clássico, né? Vai perguntar, pô, e aí, tu já subiu o Everest, né? Já subiu a Aconcágua, são montanhas, assim, né, que marcam muito, né? Tá muito na mídia, né? Principalmente a escalada de altitude, assim. Então a galera pergunta, às vezes, pô, já foi para esse lugar e tal, né? E agora, quando eu vou explicar realmente por que que eu escalo, pô, o negócio vai... O cara tem que estar muito afim de me escutar, né? Porque daí a conversa vai longe, né? Muita filosofia, os motivos, assim. Mas hoje eu aprendi que dá para dar respostas mais curtas também, né? O cara, pô, não precisa explicar muito. Mas, pô, eu acabo... Acho que acabo respondendo que eu sou meio fanático mesmo, gosto de tá pendurado e... Pô, sendo, quanto mais alto, mais legal é. E vou buscando essa linha de pensamento para tentar responder essa pergunta que... Pô, se teve algum escalador que já conseguiu responder essa pergunta, eu desconheço, cara. Porque a motivação que leva a gente para a montanha são muito variadas, né? Porra, uma época assim, você está buscando um grau, né? Uma escalada difícil num grau alto. Outra época, porra, você pode estar buscando uma escalada psicologicamente difícil, que te exige bastante tempo, né? Até de treino para se preparar para aquela montanha. Pô, existem tantos tipos de desafio assim, no montanhismo que é difícil até... explicar essa busca, eu chamo meio de busca mesmo, assim, que eu acho que o montanhismo é uma busca, né, pela nossa essência, pelo nosso poder estar ali, de certa forma, negociando com a montanha, né, com o ambiente ali, e tentando levar sempre uma experiência mais pura, né, cara? Eu gosto muito, quando eu falo de... Já vai, foge um pouco da tua pergunta, assim, até, né, cara? Porque tu vai explicar isso no churrasco, a galera não vai entender. Mas para o nosso público aí que vai ouvir a gente, né, os montanhistas, acaba entendendo mais que a busca de escalar uma montanha, né, essa evolução que a gente tem como pessoa, acaba trazendo para a vida, né, para nossa profissão, para mesmo até quem não é, né, não vive da escalada, mas gosta de praticar o montanhismo, acaba trazendo todas essas experiências da montanha, a gente leva para o nosso dia a dia, né? Eu acho que isso que, essa busca pelo autoconhecimento, pelo menos para mim, é uma busca que eu vejo muito intensa dentro do tipo de escalada que eu pratico, assim, né? Dessa escalada mais de aventura, de poder negociar com os ambientes, assim. Então, essa busca de poder me conhecer melhor, eu acho que é o que eu acabo dando ênfase, assim, na escalada, né? Não, não importa muito, às vezes, o grau ou a dificuldade, e sim, tá escalando, né? E tá na montanha, é o que... De tá compartilhando com os amigos, né? Também, porra, é um outro motivo que a gente vai bastante pra montanha, para compartilhar, né, cara? Para poder estar junto ali com pessoas que estão te segurando a corda ali, né? Se você cair, o cara vai te dar uma segurança, o cara vai te dar um apoio ali. E vai compartilhar o momento de alegria, né? A hora que chega no cume, o momento de sacrifício, a hora que tem que puxar as tralhas todas para cima, né, cara? Então, a amizade também eu acho que é uma das buscas, assim. Acho que é mais ou menos isso, assim. A busca pela amizade, a busca pela evolução pessoal e é esse prazer intenso de estar num ambiente natural. Acho que essas combinações aí é o que eu acho que acaba levando o pessoal para a montanha, né? Essa combinação de fatores aí. Gosto muito, cara. Sou muito fanático de escalar e quero o tempo inteiro estar podendo escalar, assim, escalar mais, né? Cada vez passar mais tempo na rocha e também escalar por escalar, né, velho? Às vezes, pô, a gente está muito... Tem uma época, de repente, está muito focado em querer mandar um grau, querer mandar uma parede ou um projeto, né, pro exterior, de uma escalada determinada, assim. Mas também só o prazer de estar... escalando por escalar, né, velho? Também é muito bom tu poder, pô, vou passar o dia hoje só subindo pedra ali, sem muito compromisso, e voltar para casa dormir. Também é muito legal, né? Não precisa ser uma escalada de super responsa, vai passar vários dias lá, né, no empenho, caminhando e escalando e puxando coisa, que também é uma escalada muito legal, mas não é para toda hora também, né? Então, escalar por escalar também, assim, me dá muito prazer. Não só de ir para a montanha e passar veneno, né? Porque na montanha não tem muito que... É divertido, né? Tudo é muito legal, mas é ralação, né, velho? Cara, porra, tem que estar lá querendo, né? Tem que querer muito para fazer cume, né, velho? Tem montanhas aí que te exigem muita querência mesmo, né? Que nem fala por aqui. Cara, tem que querer bastante para subir. Então, pô, também é muito legal. E assim como escalar por desfrute, né? Por puro prazer, assim. Um pouco da busca aí da minha escalada, eu acho que é essa. E escalar à vista, né, velho?
É isso aí.
Escalar à vista, porra, escalar à vista eu acho, assim, aí mais assim pro nosso público mesmo, escalar à vista eu acho que é tipo, porra, é foda demais, cara. Eu não largo o osso, cara, eu entro na via, pode ser quinto, pode ser sétimo, nono grau, velho, eu entro assim pra mandar à vista, tipo, eu saio do chão falando assim, caralho, eu vou mandar essa porra. Às vezes tu já sai patinando, mas, pô, o objetivo que é escalar à vista eu acho, assim, um momento de pura inspiração, assim, cara, de conexão total mesmo, de tu tá, porra, poder estar tá subindo ali, se protegendo, a forma que for, assim, sem estar... Pô, foco intenso ali, né, cara? Tu não tá, não consegue dar um devaneio, né, pirar em outra coisa, tu tá ali tão focado, e isso aí pra mim também é muito foda, assim, de poder escalar a vista, assim, é incrível. Mais do que trabalhar uma via e mandar ela depois de muita repetição, assim, que também tem o seu valor, óbvio, acho muito legal também, mas o avista, assim, eu valorizo demais. E a vida é vista também, né, velho? A gente não fica trabalhando muito na vida, né? A vida
é
também
verdade.
É vista, o cara tá o tempo inteiro.
Pô, Dani, meu, muito obrigado pelo bate-papo, cara. Foi um grande prazer estar conversando contigo. Pô, você é uma pessoa que eu respeito muito, cara, pela sua trajetória, por esse, meu, por essa missão de estar motivando e inspirando as pessoas. Pô, 20 anos ensinando, velho, não é para qualquer um, Dani. Pô, muito legal. Cara, eu te agradeço em nome da comunidade. Meu, esse meu sacrifício que você, meu, você fez pelo montanhismo, cara. Porque é uma briga, né, velho? É uma briga. Então, pô, muito obrigado pelo bate-papo. Espero que a gente tenha mais conversas dessa, quer seja aqui, quer seja na montanha, né? Faz tempo que eu não desço pro sul, mas a próxima vez que eu descer, com certeza vão tomar o mate.
Massa. Pô, eu que agradeço aí, né, cara? Muito obrigado aí pela conversa aí. É sempre muito bom poder trocar ideia aí contigo. E esse projeto aí, On The Rocks, pô, é muito maneiro, cara. Parabéns também, porque, pô, a forma que a gente tem de poder conhecer outros escaladores aí através do... Pô, às vezes a gente até conhece, né, cara, pessoalmente, mas, pô, poder ouvir as histórias deles aí também é muito legal. Esse projeto On The Rocks aí é excelente, tá de parabéns também. E é isso, vamos escalar, né, cara? Aparece aí, claro, na região, e vamos marcar alguma. E muito obrigado. Valeu.
Um grande abraço, Dani. Tudo de bom pra você, meu velho.
Beleza então, velhinho. Valeu.
Valeu.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é ROCX.